No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Interessado em um curso técnico gratuito? Fica atento, porque terminam neste domingo as inscrições para as vagas remanescentes do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Ao contrário das etapas anteriores, o Enem não é obrigatório para concorrer a essas vagas. O único pré-requisito é ter concluído o ensino médio. As inscrições devem ser feitas na internet em www.sisutec.mec.gov.br. Nível socioeconômico das famílias e envolvimento dos pais tem maior influência no desempenho dos estudantes do ensino fundamental do que infraestrutura da escola. A conclusão está na segunda parte do TERCE, Terceiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo, avaliação feita pela Unesco, o braço da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. Os primeiros resultados do TERCE foram divulgados no ano passado e mostraram baixo desempenho dos estudantes brasileiros. Na prova de Ciências Naturais, por exemplo, menos de 5% dos alunos do sétimo ano alcançaram o nível recomendado. Essa nova etapa do TERCE, divulgada nessa quinta, inclui análise de fatores associados à aprendizagem de cada país. A pesquisa mostra que o desempenho dos alunos melhora quando os pais fazem o acompanhamento e chamam a atenção dos filhos, e piora quando eles ajudam nas tarefas, tirando a autonomia do aluno. Outro fator que contribui para a melhora do aprendizado é a oportunidade de frequentar a pré-escola desde os 4 anos. Já as faltas frequentes puxam o desempenho para baixo. O TERCE é uma avaliação de larga escala feita em 15 países da América Latina. Os resultados estão disponíveis no www.unesco.org. Agora vamos falar de eventos que estão com prazo aberto para a seleção de trabalhos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Hoje é o último dia para envio de resumos para o 11º Congresso Internacional de Plantas Moleculares. O evento vai ser realizado entre 25 e 30 de outubro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Informações em www.ipbm2015.org. Edição 31 da reunião anual da Sociedade Brasileira de Protozoologia recebe trabalho somente até amanhã. O evento vai ser realizado de 9 a 11 de novembro em Caxambu, no sul de Minas. Saiba mais em www.sbpz.org.br. Vamos à última dica de hoje. O 9º Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão recebe trabalhos até o dia 9 de agosto. O evento vai ser realizado entre os dias 23 e 26 de setembro, em Montes Claros, no norte de Minas.
Ciência e tecnologia.
Pesquisadores que desenvolvem estudos envolvendo animais já podem consultar o Guia Brasileiro de Produção e Utilização de Animais para Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica. O documento publicado nesta semana pelo Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal reúne informações necessárias para garantir boas condições de manutenção e utilização de espécies na ciência. Os capítulos contemplam diversos grupos taxonômicos ou condições de vida, com tópicos que tratam de anfíbios e serpentes, cães e gatos, equídeos, lagomorfos, que são animais como coelhos e lebres, além também de roedores, peixes cativos, pequenos e grandes ruminantes, répteis, suínos e animais silvestres mantidos em cativeiro. O texto foi construído com a colaboração de especialistas de diversas áreas. Saiba como acessar o guia em www.mct.gov.br. Que o YouTube tem sido utilizado pelos MCs e cantores de funk para divulgar o trabalho, todo mundo já sabe. Além de ser espaço de divulgação, esses vídeos também se tornaram lugar de disputas de poder por meio dos comentários. Essa verdadeira guerra virou pesquisa científica. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Você se lembra do funk Passinho do Volante? Com vídeo produzido com poucos recursos e com letras simples, o funk caiu no gosto popular e alcançou 40 milhões de visualizações no YouTube, sendo o segundo videoclipe brasileiro com mais acessos em 2013. Para o sucesso, o grupo MC Federado e os Lelex precisou apenas de R$70, um tablet e uma coreografia de passos simples. A popularidade começou quando o jogador Neymar, então camisa do Santos, repetiu os passos na comemoração de um gol. Com a explosão de views, surgiram os fãs, mas também apareceu quem não gostou do funk. Os chamados haters começaram a fazer comentários negativos no vídeo. Esses comentários podem ser divididos em quatro tipos de manifestações: preconceito racial e socioterritorial, crítica estética e funk como ameaça ao progresso do país. Na análise da professora de pós-graduação em comunicação da UFF, Universidade Federal Fluminense, Simone Pereira de Sá, os comentários relacionam o fato de ser negro à má qualidade do vídeo. Os
comentários reclamam do vídeo e articulam essa má qualidade à ideia de que são negros e favelados. Bando de preto, macaco, né? Algumas expressões absurdas, são inclusive passíveis de crime, né? Mas que são expressas livremente nesse ambiente. Uma das características do YouTube é um relativo anonimato. A pessoa não pode ser criminalizada porque está comentando através de um nick.
Grande canção, Pobre Chico Buarque. Este é só um dos comentários do videoclipe que renegam o funk como manifestação cultural. Os haters não se limitam a expressar seu desgosto e reprovam o vídeo sob o ponto de vista discursivo, sonoro e performático. A comparação direta com ícones da MPB e com o rock aparece como argumento para deslegitimar o funk enquanto cultura. Além de ser entendido como não cultura, o funk também é tido como motivo de atraso no Brasil. A professora de pós-graduação em comunicação da UFF, Simone Pereira de Sá, explica que este tipo de preconceito com o funk começou já com o surgimento do gênero no fim da década de 1980.
O que a gente vê na história do funk é uma história de embate. Desde o seu surgimento, você tem uma história de estigma, de demonização do funk, de preconceito. E esse preconceito, ele de alguma maneira se transferiu para as redes sociais. Quando a cantora Beyoncé reproduziu, dançou essa música, e no outro momento, durante a Copa. Ainda que essa música não tenha sido veiculada na Copa especificamente, parece que voltam os sentimentos mais ligados à identidade nacional.
Além da análise de conteúdo dos comentários, as pesquisadoras também fizeram estudo sobre a mobilização dos haters. O número de comentários dos antifãs se equipara ao dos fãs. O que explica esse fenômeno? Quem explica é a mestra em comunicação pelo UFF, Simone Cunha.
No caso dos antifãs do funk, existem padrões morais que são considerados ameaça a esse grupo de antifãs. É procurar se informar sobre quais são as produções de funk que estão fazendo sucesso. Ter o esforço de entrar na página de um vídeo, deixar o seu comentário. É uma mobilização que pode ser comparada dos fãs, justamente porque existe um esforço de mobilização para poder manifestar essa raiva. Esse comportamento acaba contribuindo para a popularidade desses vídeos. Justamente porque os fãs também são mobilizados e aí acaba acontecendo um enfrentamento entre fãs e antifãs.
Além do estudo sobre o funk Passinho do Volante, as pesquisadoras também desenvolvem trabalhos acadêmicos sobre outros fenômenos envolvendo cultura pop e internet. Se você quiser conferir, o site é www.labcult.uff.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Toda sexta, antes de encerrar a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Fundação Getúlio Vargas lança Água é Vida, Eu Cuido, Eu Poupo, para o Futuro Sem Crise, de Ana Alice de Carla. Obra traz informações sobre as funções, história do consumo e problemas relacionados ao uso dos recursos hídricos. O preço é R$ 24,00 em editora.fgv.br. A Teoria Econômica na Obra de Bresser Pereira é o novo título da editora da Universidade Federal de Santa Maria, de José Luiz Oreiro, Luiz Fernando de Paulo e Nelson Marconi. O livro aborda questões como a relação entre o problema cambial e a produção industrial. O preço é R$ 45,00 em editora.fgv.br.
ufsm.com.br. Vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade Estadual Paulista lança Mulheres dos Outros, os viajantes cristãos nas terras a Oriente, de Suzane Silveira Lemos. A obra analisa relatos dos viajantes sobre as mulheres de outras culturas, como China, Mongólia e Índia, e busca dar significado ao modo como eles as viram. O preço é R$ 49,00 em www.editoraunesp.com.br.
O FMG Notícias fica por aqui. Hoje, em função do período de férias, não veiculamos a coluna PNE, o desafio da década para a educação. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o FMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.